Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. E a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Ela tem um encanto no olhar. Essa era a marca da competidora aguerrida que conquistou os jurados durante a segunda temporada do Masterchef Brasil. Nem o fato de ter sido eliminada, sim, ela caiu fora, minha gente, da competição, a impediu de chegar à final. Ela foi repescada e, com sede de vitória, deixou para trás dois queridinhos do público, o Raul Lemos e a Jiang Pu, aliás, com a qual, inclusive, a editora Abril fez um livro de receitas. Vamos falar de receitas hoje. Muitas coisas rolaram nesses 4 anos que a separam da vitória. A primeira e mais surpreendente, ela está diante dos meus olhos, é que ela perdeu mais de 40 quilos. Também lançou uma marca de alimentação de baixas calorias e está com um livro no mercado contando suas experiências culinárias. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Isabel Álvares. Muito bem-vinda.
Arnaldo, muito obrigada pelo convite. Estou muito emocionada, muito feliz de estar aqui com você. É um prazer, você é uma lenda da gastronomia.
É muito estranho, eu recebo umas mensagens assim: olha, você é uma lenda, mas gente, eu sou jovem ainda. Não tem problema. Eu penso lenda, esse negócio é antigo.
Não.
Mas é engraçado. Você sabe que eu recebo, as pessoas mandam: olha, você é uma lenda da gastronomia. Eu me sinto muito estranho quando sou chamado de lenda, mas é legal. Você foi vencedora da segunda edição do Masterchef. Era uma edição que as pessoas ainda não conheciam, né, bem o Masterchef. Hoje eu acho que elas estão muito treinadas já. Eu que acompanho, sim, o programa desde o primeiro episódio, aquela eliminatória ali no Pacaembu, né? Eu acho incrível e como o Masterchef entrou na vida das pessoas. O Masterchef também entrou na sua vida e eu queria saber o que rolou depois dessa vitória.
Nossa, rolou muita coisa. O Masterchef mudou minha vida completamente. A vitória, obviamente, né? Como você bem disse, o programa era um programa ainda pouco conhecido. Mas a nossa edição foi a edição que conquistou o público. Foi a maior audiência. Foi realmente uma competição. As pessoas tinham torcidas. Então, assim, eu já saí midiaticamente muito impressionada com tudo. Porque as redes sociais eram uma pauleira, uma loucura. Então, né, a partir daquele momento, eu de alguma forma virei uma influencer digital, sem nunca nem ter pensado nisso quando eu entrei no programa, porque eu entrei para cozinhar. Além disso, claro, eu tive o meu olhar físico, da questão física. Então, imediatamente depois que o programa acabou, eu comecei a pensar muito sobre essa minha mudança. Eu realmente quis muito fazer uma dieta, porque quando você se vê na televisão, é quando você realmente se percebe fisicamente. É engraçado que no espelho eu sabia que eu estava muito gorda, mas eu fiquei um pouco chocada em me ver ali todos os dias correndo, suando de lado, barriga papada.
Mas a questão acho que nem é essa, né? O trabalho na cozinha, ainda mais na competição, é muito intenso. A gente teve uma experiência muito interessante nessa última temporada do Masterchef, a quarta, né? Nós, jornalistas, fomos convidados para fazer uma prova na coletiva de imprensa. E aí, você percebe a tensão. E a cozinha é um trabalho árduo, porque por mais que o sujo seja refrigerado, tem calor, você se desespera, enfim, você tem todo um cuidado naquela preparação. Então, eu fico imaginando também que o sobrepeso talvez atrapalhasse um pouco.
Muito, inclusive na própria competição tem essa coisa das corridas, das provas em grupo, como essa que você participou. Então, eu me lembro da primeira prova, fui a última a ser escolhida e eu senti que tinha...
teve isso, né? É verdade.
Eu senti que tinha muito a ver, o pessoal saiu correndo, eu fiquei para trás. Várias coisas, enfim, que eu fui me adaptando, que isso foi um wake-up call mesmo para eu ter essa mudança física. E aí, da Paris, né, que eu fiz a cordon bleu, que foi um momento muito especial da minha vida. Eu, com 32 anos, ter a oportunidade de parar, estudar e ficar um tempo fora. Estagiei com o Roland Villar no Rio também, um bom tempo. Foi uma transformação, né? Imagina, eu venho da área de jornalismo, inclusive fiz uma prova de estágio aqui na Editora Abril, não passei. Mas, enfim, foi uma mudança completa.
Agora, você chorava muito durante o programa. Você é realmente emotiva?
nunca tinha me visto naquela situação, né? Obviamente, daquele nível de competição. Então, não posso dizer que eu me considerava uma pessoa chorona. Mas ali era uma coisa que realmente me dominou. A ansiedade, que é uma característica minha, essa sim, eu sou uma pessoa ansiosa, chegou num extremo ali. Porque você não tem noção do que vai acontecer, do que é, o que está por vir. Então, eu não conseguia me controlar emocionalmente. O choro vinha muito daquilo. E também, claro, como eu me dava bem normalmente nas provas, realmente, eu fui muito bem nas provas não eliminatórias, nas primeiras provas. E eu ouvia aqueles elogios daqueles chefes, daquelas pessoas, aquilo me emocionava muito. Eu venho, né, de uma família de artistas, as pessoas, todo mundo meio exagerado. E eu tenho isso em mim também, acho, naturalmente.
E você foi eliminada com uma lasanha.
Sim.
Essa lasanha realmente estava ruim? Por que que estava ruim? O que as pessoas querem saber, né?
É.
Como a gente não prova, ou você, e a grande mágica do programa é exatamente essa, ou você confia nos jurados, ou você não confia.
Perfeito.
E você foi eliminada.
Não, estava ruim. Na verdade, em termos de sabor, estava melhor do que a Iranete, que foi a pessoa que ficou comigo na Berlinda.
Famosa Iranete.
Famosa Iranete. Porém... a prova era de estrutura e a minha massa ficou muito fina e eu deveria ter colocado ela no forno direto, mas eu resolvi cozinhar. Pouca água, porque eu queria que fervesse, e aí grudou a massa e ela desfalei, ficou a lasanha atropelada, como disse o Jacquin.
Aliás, foi ótimo, porque tem termos cunhados no programa, a lasanha atropelada eu amo, né?
É um maravilhoso. Deles, assim. E tudo, o Jacquin é o rei, né? De falar. E ele, então ele falou, usou isso, e realmente, quando você tentava fatiar e tirar a fatia, não vinha. Então, eu achei justo, eu já sabia que eu ia ser eliminada, apesar do sabor tá bom. Era uma lasanha de cogumelos, com pesto de manjericão roxo, tinha construção de sabor. Mas perdi pra lasanha de queijo e presunto, é isso mesmo.
A clássica,
certo.
Porque estava montada direitinho,
né?
A clássica
regra.
Brasileira, digamos.
Exato.
Porque isso não tem na Itália.
Não mesmo.
Qual foi seu melhor prato no Masterchef?
Meu melhor prato, olha, caramba, acho que foi a pastila. Que é, né, o prato Afeganistão.
Que a Ana Paula pediu. Eu me lembro que
isso.
Era uma coisa de viagem e tal. E ela pediu pra fazer.
Era uma prova em homenagem à Ana Paula. Ela escolheu países que ela tinha viajado. E tinham vários pratos a serem replicados. Eu fiquei com a pastila. E eu me lembro da Paola comentar que tava melhor que a original. E aquilo, eu fiquei muito feliz, porque eu não tinha noção do que era aquele prato. E eu consegui replicar.
Quando a Paola dizia pra você, seu prato é um prato de restaurantes, o que você sentia?
Não parecia real, porque nós somos amadores. Então, aquilo tudo, parecia que eu tinha dado um salto, 30 anos numa carreira que eu nem tinha começado. E tava vivendo um ponto alto da minha carreira. Foi muito, muito difícil, inclusive depois de sair do programa, entender que eu tava só começando. Porque justamente esses tipos de comentário faz você se achar, né... um grande chefe, uma pessoa que realmente com muito talento, e você ainda não sabe nada, né?
Imagina isso na TV, né?
O
efeito
vida.
Que vai ter para quem tá ali trabalhando, se esforçando para mostrar o melhor que pode fazer. Né?
Exato, exato.
Você derrotou o Raul, né?
Uhum.
E o Raul virou um fenômeno. O Raul, eu não dei aula para ele, por acaso eu dou aula na Universidade Mackenzie.
Uhum.
E o Raul não foi meu aluno, por algum acaso do destino. E ele virou um empresário de sucesso, tem a Meni. Você faz parte do casting dele? Você faz eventos com o Raul?
Sim, eu sou da Meni. O Raul, ele é publicitário, é uma pessoa muito inteligente. E eu me lembro, na final, de eu conversar com ele e falar assim, olha, Raul, não é porque eu quero puxar a sardinha pro meu lado, não. Mas eu acho que o justo mesmo, se eu ganhar esse programa, porque você já ganhou o Masterchef. Assim, midiaticamente, ele era o grande campeão. As pessoas torciam muito pra ele. Eu tinha minha torcida também, claro, mas era bem menor, eu sabia disso. E eu sabia que talvez se eu ficasse em segundo lugar, eu não ia ter as oportunidades que eu tive como campeã. E que ele ia ter todas essas oportunidades de qualquer maneira. E ele realmente... soube transformar o Masterchef em negócio e eu soube seguir a minha carreira na gastronomia. Então, eu acho que foi, no final das contas, uma coisa muito justa. E o Raul é um grande profissional. Na verdade, eu não lido com ele. Eu lido mais com o Caio, que é o sócio dele, porque é quem faz as negociações de trabalho e tal. Mas assim, a ideia da Meni é muito legal, né? De agenciar essa nova carreira que são os chefes de cozinha que saem da televisão.
Muito interessante mesmo. E curioso, porque o Raul tem essa versatilidade, ele próprio é um ser muito midiático,
sim,
né? E curiosamente, vocês têm um ponto em comum. Ambos cursaram comunicação social. Eu, como eu disse, eu não dei aula no curso de publicidade para ele no Mackenzie, o que foi uma pena, porque eu já o teria conhecido. Logo depois que você terminou o programa, você teve problemas sérios de saúde.
Uhum.
E eu queria que você falasse um pouquinho de como você resolveu essa história, que processo foi esse?
Eu acho muito por causa da pressão. Eu fiquei emocionalmente muito abalada e desenvolvi a psoríase, que é uma doença autoimune, nos pés.
Nos pés?
Nos pés, que é palmo plantar, que chama. Faz umas rachaduras nos pés, é uma coisa bem pesada. E logo depois, a artrite reumatoide. A artrite reumatoide, na verdade, eu desenvolvi em Paris. E que foi uma parte chata, porque acabou prejudicando um pouco o meu período lá, porque eu tinha muitas dores nas mãos e nos pés. E essas duas doenças autoimunes estão muito ligadas com essas questões emocionais, mas também com a obesidade e com o consumo de glúten, alguns alimentos específicos. Então, a minha jornada de emagrecimento também começou aí, porque eu fui na alimentação tentar encontrar a cura. Eu li um livro chamado Barriga de Trigo, que é um livro bem clássico de um professor americano, que faz essa associação de doenças ao consumo de trigo, que é a minha grande paixão, né? Eu amo massas. Então foi muito difícil.
Também é a minha, viu? Adoro pão. Ficar sem um pãozinho não dá.
Pois é. Então aí eu acabei começando essa trajetória para tentar salvar. E, enfim, hoje eu tenho um controle dessas doenças, né? A psoríase eu consegui curar. A artrite reumatoide não, mas eu tenho um controle dela. Eu tenho que tomar cortisona todo dia, que é complicado, incha muito. Então também, por isso eu tenho que cuidar muito da minha alimentação. Mas estou muito bem. E acho que muito porque eu consegui transformar mesmo o meu corpo. Senão eu ia estar numa cadeira de rodas, talvez.
Entendo, olha, é uma coisa séria. E como surgiu a marca Magrela?
Então, no período que eu estava em Paris, eu pensei muito sobre o que eu faria no meu retorno. Porque eu pedi ajuda ao Jacquin logo quando eu ganhei o Masterchef para estagiar num restaurante, porque eu queria ver se eu realmente tinha perfil para comandar um restaurante, ou pelo menos para trabalhar como chefe de cozinha num restaurante. E aí eu fui para o Pré-Catelan, fiquei lá um tempão com o Roland Villar, ele foi uma gentileza comigo. E foi um período muito bom, mas eu não me senti, não senti que era aquilo que eu nasci para fazer, uma alta gastronomia, uma coisa, por exemplo, a Elisa seguiu esse caminho muito bem, porque eu sou cozinheirona, familiar, então eu estava tentando encontrar o caminho.
Quer dizer que antes de ir para Paris, você resolveu dar um tempo e fazer um estágio no Rio de Janeiro com o Roland Villar, um chef francês,
isso,
lá no Pré-Catelan, que aliás não existe mais, né? O restaurante desapareceu, uma pena.
Sim, fechou o restaurante, teve um incêndio, acho que no final de 2017, aí o hotel entrou em reforma, o Roland saiu e hoje ele trabalha com consultoria, então acabaram fechando, né? O restaurante tinha uma estrela Michelin quando fechou, inclusive, maravilhoso, foi uma experiência incrível para mim. Aí eu saí de lá com a certeza que não era exatamente aquilo que eu iria fazer da minha vida. Fui para Paris e lá, durante as aulas, eu fui percebendo que muitas das coisas que eu estava aprendendo ali eu poderia adaptar para low carb, que já era uma dieta que eu estava seguindo por causa da psoríase. E então eu tive um clique, eu falei, eu vou trazer esse conhecimento e parte dessa parte de panificação, principalmente da gastronomia francesa, e transformar em algo que as pessoas que querem emagrecer possam consumir. E aí foi aí que veio essa ideia. Começou como um blog, ainda lá em Paris, onde eu compartilhava as receitas, que existe até hoje, e depois virou a marca mesmo de produtos.
Então, você transformou, você fez uma adaptação. Essa marca foi crescendo. Ela,
exato,
começa como um blog e aí ela surge também como produto.
Exatamente.
E você tem um canal também no YouTube.
Um canal no YouTube que, assim, tá com 40 mil seguidores. Já tá bem uma certa relevância. Mas o canal, eu também falo muito sobre as questões das dificuldades do cotidiano de quem quer ter uma transformação alimentar e tal. Tem um vídeo sobre compulsão alimentar que está batendo 60 mil visualizações, onde as pessoas conversam sobre alimentação. Então, assim, o meu objetivo final não é simplesmente só vender comida, é que eu possa realmente propagar esse tipo de alimentação, que é a alimentação que eu acredito, que eu acho que vai salvar vidas, salvou minha vida. e que realmente é uma boa gastronomia, comida de verdade, não é comida de dieta, coisa de plástico.
Então, comida com baixa caloria pode ser saborosa?
Pode e deve ser saborosa. Todo mundo tem que comer bem.
Isso é tão importante, todo mundo precisa comer bem. É. E como são vendidos os produtos da sua marca?
Eu tenho um e-commerce, que é magralashop.com.br, e lá tem todos os produtos. Eu vendo no Rio e em São Paulo pela internet. É, eu também tenho pontos de venda. Então, eu vendo em alguns lugares no Rio e aqui em São Paulo, que as pessoas, em breve, nos supermercados, quem sabe.
Ah, tá. Tem pontos de distribuição.
Tem pontos. Aqui a gente tá na Frutaria, que e Casa Bueno, também na Liberdade. Aqui a gente tá chegando ainda, né? Porque somos uma marca carioca. E agora o livro, né? Que...
Então,
chegou,
eu queria saber isso. Você transformou essa experiência num livro, né? Delícias da Isabel. É, tem 100 receitas, né?
Isso.
E no livro você conta também ali um pouco da sua história. É, quem quiser saber um pouquinho da Isabel, ela vai contar realmente o que foi o Masterchef, os problemas de saúde. Mas tem uma coisa curiosa que me chamou a atenção. Você fala muito da sua avó,
uhum,
né? Você não fala se a sua avó é de pai, de mãe, você não deu o nome. Nome da sua avó e você dá várias receitas de avó, de vó, não sei o quê.
Isso.
Quem é essa avó?
É a minha avó Silvia, ela é mãe do meu pai. E o menu que eu fiz, inclusive, no final do Masterchef, vem do livro de receitas dela, que era da mãe dela. Então, ela que me ensinou muita coisa na cozinha. E, enfim, eu ficava muito lá aos fins de semana. Eu não vou ficar dando spoiler da história toda, mas só para o pessoal entender, foi onde realmente eu criei minha relação com a comida. Foi através da minha avó, que está viva, está com 93 anos e está super emocionada com o livro. Ela escreveu um livro também infantil há muitos anos atrás e dedicou para mim, então eu dediquei esse livro para ela. E, enfim, eu tentei trazer um pouco também da gastronomia dela para o livro. Eu tenho um bolo de laranja dela, que é a minha paixão, que eu ainda não consegui replicar com a farinha de amêndoas, mas eu vou conseguir.
Tem umas coisas no livro, xilitol.
Isso.
São fáceis de achar.
São.
Farinha de amêndoa.
São.
Farinha de coco. Porque você lança as pessoas para um universo diferente de ingredientes, né?
A sorte, o timing foi muito bom de lançar esse livro. Porque eu acho que há um ano atrás as pessoas teriam talvez dificuldade. Mas a low carb chegou realmente com tudo. Hoje nos supermercados, grandes marcas de adoçantes já estão produzindo o xilitol. Que, para quem não sabe, é um adoçante vegano, natural, que vem de uma batata chamada Iacon e é super seguro para consumo e super parecido com o açúcar. E a farinha de amêndoa e de coco também já tem em todos os supermercados, embaladinha. E você também pode comprar a granel. E bem mais barato, inclusive, fica a dica.
Goma xantana.
Goma xantana também. Eu acho que nem tem. Goma xantana, eu acho que eu nem usei essa, talvez uma receita. Eu uso menos. Mas farinha de amêndoa, farinha de coco e xilitol. Tá em tudo.
Pizza de brócolis é realmente boa?
É maravilhoso, não é bom não, olha, é maravilhoso. Eu faço uma versão parecida que é de couve-flor, que eu vendo na Magrela, vou mandar pra você provar, depois você me diz. É espetacular, mesmo.
Você teve experiências muito interessantes, uma delas foi cozinhar pro príncipe da Noruega, como foi isso?
Eu fui convidada pela Associação do Bacalhau da Noruega para receber o príncipe no Brasil. Tinha acabado de ganhar o programa, então eles sabiam que eu era de origem portuguesa, minha família, pediram para eu falar um pouco sobre a minha relação com o bacalhau, que foi muito engraçado. Eu falando pro príncipe durante meia hora sobre como eu amo bacalhau. Aí depois eu fiz um churrasco para ele, com bacalhau, que foi muito, muito legal. Ele foi muito gentil, gostou muito de mim e depois me convidou para ir à Noruega. Eu passei lá 10 dias conhecendo o país inteiro, conheci o embaixador. Foi muito, muito, uma experiência que só o Masterchef realmente poderia trazer, sabe? É inesquecível.
Terminar, sair do Masterchef, se inserir nesse mercado gastronômico é muito difícil, ele é muito competitivo. Como você vê isso?
Olha, eu acho que, na verdade, quem leva o Masterchef a sério tem muito mais facilidade do que dificuldade. Porque hoje em dia, as pessoas pautam muito o seu valor através das redes sociais. Isso é mais pura verdade. Então, você sai do programa com 200 mil seguidores, as pessoas querem você. Elas acham que isso é uma oportunidade. né? Você vai trabalhar num restaurante, o cara acha isso bom, porque você vai fazer foto, vai dizer que você tá trabalhando lá, isso vai atrair pessoas. Então, quem quiser levar a sério, consegue sim se dar muito bem. Tem que engolir sapo, porque os outros cozinheiros têm preconceito, com razão. Mas se você se prova competente, esse preconceito vai embora rapidinho. Isso não pode ser desculpa.
É, você mesma diz sempre que você pulou muitas etapas de uma carreira de cozinha, né?
Muitas. Eu não tenho como dizer que eu seria uma grande chefe de um restaurante tradicional. Eu fui me especializando, ainda estou me especializando cada vez mais na gastronomia que eu acredito. Mas são anos de estradas e de experiências. Eu sei que eu tenho hoje uma experiência, por exemplo, de dar aula que poucos cozinheiros tradicionais têm. Mas o caminho vai indo, né? Você vai sendo requisitado para fazer determinadas coisas, vai abraçando e vai seguindo o seu caminho. O que eu acho é que a maioria das pessoas que participa do programa não resolve não seguir o caminho da gastronomia de verdade, né? Acaba indo para outra coisa. E eu acho que não é a culpa do programa, mas a mentalidade mesmo.
É, eu senti isso porque eu recebi aqui a Elisa Fernandes, ela já foi entrevistada. Uhum. E a Elisa teve um objetivo muito claro, como você disse. E vocês têm carreiras distintas, mas estão muito dentro da gastronomia. Nunca se desviaram, né?
Exato. E fomos as únicas que fomos para Paris. Nenhum outro ganhador do programa foi até hoje.
Ah, conta um pouquinho como foi a vida em Paris. Não foi como você imaginava ou foi além da realidade? Como é?
Olha, foi maravilhoso, né? Aquilo, eu já estava um pouco mais velha, já tinha feito faculdade há muitos anos. Então, foi tipo umas férias gigantes. Eu não pude trabalhar fora da faculdade, mas a faculdade abre muito espaço para você fazer eventos. Então, eu pude trabalhar com o chefe Vaca, que é um chefe maravilhoso, dentro da escola. E saí com a Elisa, ela tava lá, tadinha, toda queimada, sofrendo muito na mão do Alan Ducasse.
Ai, tristeza!
Pois é, mas pra ela foi realmente muito…
Mas ela gosta, não?
É isso, acho que é justamente isso. É o que dá tesão mesmo na pessoa, né?
Então, isso foi importante no podcast com ela, porque as pessoas têm uma ideia muito equivocada do programa e dos seus resultados, né? Então, a Elisa ali é um caso de obstinação muito interessante. Como é o seu, só que você conduziu de uma outra maneira.
É.
Tem a marca Magrela, tem agora o livro, enfim, é uma Isabel num outro segmento, né?
A gastronomia são vários, né, segmentos distintos, os próprios chefes do programa têm carreiras tão diferentes e caminhos tão diferentes, e o importante é a gente aproveitar que o Masterchef compartilha tanta informação sobre gastronomia e ter seriedade por trás disso, né, não banalizar. Eu acho que existem pessoas específicas que participaram do programa que honram muito bem a participação.
Eu queria chegar agora no momento família. Uhum. Sua mãe, a Carmen Álvares, é bailarina. E ela trabalha com o corpo é essencial para quem dança, né? Ela fazia cobranças em relação à sua alimentação. É, aliás, pelo que você disse, ela não cozinhava.
Não, era justamente o contrário. A mamãe, ela, como toda mãe moderna, trabalhava e minha família não tinha essa coisa de ter empregada todos os dias, era uma visão mais europeia de cotidiano, de ter uma faxineira que ia e resolveu e acabou, e uma vez por semana. Então, era meio que como que tem em casa. E eu acho que isso me ajudou muito também a perder o medo do fogão logo cedo. Com 12, 13 anos, eu tava lá fazendo minha massa, meu macarrãozinho com molho de tomate.
Começou cedo mesmo.
Muito cedo. Por isso, porque a gente nunca teve essa dinâmica de sentar à mesa com o empregado servindo a gente à mesa, sabe? E com mãe trabalhando, então era cada um se virando.
Embora os nossos ouvintes aqui do podcast não saibam, eu vou fazer uma revelação. Eu sou um fã de música lírica e seu pai, o Eduardo Álvares, é um tenor de carreira internacional que eu respeito, admiro muito. Eu queria saber qual a área que você mais gosta que ele cantava, que música tocava seu coração.
Olha, que pergunta maravilhosa essa, que difícil. Olha, quando eu era bebezinha e o papai viajava muito, né? Ele só voltou mesmo de vez para o Brasil aos 12 anos. Ele cantou uma série de canções de ninar, de vários compositores, para mim. E eu ouvia muito na fitinha. Então, para mim, sem dúvida, ouvir essas canções eram coisas muito importantes para mim. Agora, das grandes áreas... É engraçado falar isso, porque a carreira dele toda foi uma carreira romântica, né? De tenor romântico, mas a última ópera que eu assisti dele, e que foi Wagner, né? Então, para mim, foi Valquíria. Eu acho que aquela área de amor, quando ele tem a primeira relação... Eu não sei o nome, da, porque é alemão, o papai vai me perdoar, mas enfim. Tem até no YouTube ele cantando, é lindo. Quando ele conhece a irmã gêmea e se apaixonam, eles se encontram ali. Realmente, aquilo ali é muito bonito. Ele já tá num tom mais dramático, a voz dele... Como você, sou uma grande fã.
Então, uma evolução.
É, eu sou apaixonada pelo papai, realmente...
Tem uma outra coisa que as pessoas não sabem sobre a nossa convidada de hoje, né, Isabel. Ela tem uma relação muito íntima com a moda.
É.
Muito bem. Formada em comunicação social, ela trabalhou como assistente de produção de moda do jornal O Globo.
Isso.
Né, entre 2004 e 2005. E depois você veio para São Paulo, você já teve uma experiência aqui na cidade, você trabalhou com as grifes do Carlos Miele, que é o próprio Carlos Miele e M. Officer. É. Como que é essa sua relação com a moda? Você gosta de moda? Como é isso?
Amo. Inclusive, eu fiquei super honrada que a editora Laud, que lançou meu livro também, lançou o livro da Constância. E para mim foi realmente uma honra. Eu amo moda, sempre amei. Eu tive a oportunidade de trabalhar desde os 17 anos no Caderno Ela, com a Patrícia Veiga, que era coordenadora na época. Me ensinou muito. E conheci o Carlos Miele numa festa. E ele falou, vem para São Paulo que eu quero você comigo. E eu vim, ainda uma menina, ainda estava na faculdade. E tive a oportunidade de produzir desfiles em Paris, em Nova York. Tinha uma loja na Santa Honoré, uma loja no Meatpacking District em Nova York. Então, viajei muito. Mas é uma carreira que te puxa e que acaba... Meu problema com peso veio muito daí, porque eu nunca fui uma pessoa magrela, né? Literalmente. Então, eu vi aquelas meninas muito magras. Foi uma época difícil para mim. Eu sofri muito com essa questão do peso. Enfim, não era para mim. Eu acho que o meu caminho, talvez, na moda, se eu tivesse seguido, não deveria ter sido para essa parte de produção. Eu acho que eu poderia escrever sobre moda, sabe? Poder... Mas, enfim, era um caminho longo que eu poderia chegar, mas que eu não tive saco para continuar.
Quando você se percebeu digital influencer?
Nossa, quando me ofereceram pela primeira vez dinheiro para falar sobre um produto nas minhas redes sociais, eu fiquei muito chocada.
Se surpreendeu, assim?
Muito, porque eu ainda não sei mensurar o valor das coisas, assim. Como é que eu, Isabel, posso trazer retorno para uma marca simplesmente falando que eu uso essa marca? E a responsabilidade que tem por trás disso.
Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Gordura incomoda as pessoas?
Muito.
Estar acima do peso lhe incomoda?
Muito.
Como você lida com a balança?
Agora, muito bem.
Como você lida, e aí você pode responder com mais palavras,
tá,
com haters?
Já sofri muito. Hoje eu entendo que as pessoas que estão perto de mim que importam.
São as pessoas que estão próximas a você.
É.
Você sofria muitos ataques durante o programa?
O tempo inteiro. Muito, sofri muito. Fui muito ofendida, gordofobia. Era muito complicado, porque tinha esse clima de fla-flu. Tava eu no meio da Jang e do Raul, então sobrou pra mim.
Você virou alvo.
Virei alvo.
Se você não fosse cozinheira, você seria?
Produtora, né? Que era o que eu faria. Acho que eu escreveria. Bom, tô aqui escrevendo, né? Escritora, pronto.
Como foi fazer o cardápio de um motel?
Muito divertido e desafiador, porque as pessoas têm certas limitações dentro do que elas podem comer, obviamente.
Existe comida sensual?
Claro! Porn food.
Dá um exemplo.
Mel, eu acho muito sensual, mel caindo. Acho que um belo bife suculento sendo cortado, muito sensual.
Qual dos competidores da sua temporada de Masterchef você não quer ver nem pintado de ouro?
Lucas. Não é o Cristiano.
Por quê? Não é o Cristiano, é o Lucas?
O Cristiano, que era uma pessoa que me tratava mal, ele era uma pessoa extremamente transparente. Eu acho que o Lucas, ele não era uma pessoa muito, muito verdadeira ali dentro do programa em si. E todos os outros participantes eu me dei muito, muito bem. Mas realmente o Lucas não rolou. Ele foi uma pessoa esquisita comigo, assim.
Dos colegas de estúdio, qual virou seu amigo?
Raul.
Ou amiga?
Raul, Sabrina, a Jang e o Murilo.
Ah, Murilo, grande Murilo. Grande. Tá cozinhando na praia.
Isso, muito bem.
Qual a sua melhor e mais antiga memória de comida?
Eu acho que é o bolo de laranja da minha avó, a primeira vez que eu comi esse bolo, e a broa de fubá da minha tia-avó lá em Minas Gerais. São duas experiências.
Sonha em ter um restaurante?
Não.
Um restaurante no Rio que você recomenda?
Mimolete.
Um restaurante no Rio que deve ser evitado?
Vai me pegar, hein? Olha, vão achar estranho, mas eu acho que o Cervantes, que anda ruim e caro.
Agora nós vamos para a nossa sessão delícia, receitinha. O que sai deste livro da sua cabeça ou do seu cotidiano?
Olha, eu vou recomendar uma receita que eu amo fazer e que é uma oportunidade para nós brasileiros aprendermos a comer chocolate com mais sabor intenso, chocolate 70%. É uma receita do meu livro, é um soufflé de chocolate 70%. Muito versátil, porque se você coloca ele na geladeira, ele é mousse. Se você coloca ele no congelador, ele é sorvete. Anota aí. São 6 ovos, você vai dividir a clara e a gema. Aí você vai pegar a clara, você vai misturar com 140 gramas, ou mais ou menos quase uma xícara, de açúcar ou adoçante xilitol. E vai bater e vai fazer a clara em neve. E vai incorporar o chocolate, uma barra e meia, 150 gramas de chocolate, 70% ou mais, vai derreter. E vai incorporar nessa clara em neve. Só isso, gente. Coloca no forno, no ramequim. E fica um soufflé delicioso por 10 minutos. Ou então, na geladeira, uma mousse clássica, simples. E no congelador, tira a cada 2 horas, dá uma mexidinha para ficar aerado. Também um sorvete incrível, diet, e fácil e delicioso.
Você sabe que é a primeira vez que a gente tem receita de sobremesa?
Ah, é?
Muito bem. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio a cozinheira Isabel Álvares, que tem agora, inclusive, um livro para chamar de seu, Delícias de Isabel. Muito obrigado, Isabel.
Arnaldo, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer, um grande beijo. Sou sua fã.
Até a próxima sexta. Um abração a todos.